ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Alô, Madureira, vou cantar pra enfeitar coisas simples no meu verso, pois só o simples é belo, e o belo simples será.
Madureira.
Uma bola de gude e uma tiradeira.
Um grande abraço para você que está com a gente na Rádio Câmara, nas emissoras parceiras em todo o país, na rede legislativa de rádio. Que abertura bonita, né, do Arlindo Cruz cantando pra gente aí, Madureira. Alô, Madureira. Pois é, Madureira ficou mais triste, né? Um samba de lamento se fez ouvir na terra de Natal, da Portela, do Império Serrano. Nessa Madureira sempre tão festiva, né? Fecharam-se as cortinas do show de Arlindo Cruz aqui no nosso pequeno planeta. Abriram-se pra ele as cortinas do show eterno. Hoje, a nossa feijoada está mais completa do que nunca, porque tem samba, sim senhor, tem samba de Arlindo Cruz, criador de canções eternas. Viva pra sempre, mestre Arlindo Cruz.
Um chinelo de couro comprado na feira, a mulata que samba mexendo as cadeiras.
Alô, Madureira!
Uma água rolando lá na cachoeira.
É isso aí, você está no nosso Feijoada Completa. No programa de hoje a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Duas audiências públicas aqui na Câmara discutiram esse tema essa semana. No nosso segundo bloco a gente traz aí no quadro Corredor das Comissões a participação da Silvia Munhato, nossa repórter, que foi a cobrir lá a presença do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, aqui na comissão especial que está discutindo uma das medidas provisórias importantes, que é a medida provisória 1303, né, que trata aí de mudanças no sistema tributário brasileiro. No terceiro bloco, a gente tem, né, vamos falar aqui de inteligência artificial na administração pública. Foi um tema de debate também na Câmara essa semana, na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. E no último bloco a gente vai falar sobre a festa de São João do Cerrado, que é o maior São João fora do Nordeste e também fora, porque meio quase que fora de época, né? Porque é uma festa agostina, quase setembrina, né? Mas enfim, e no nosso faixa bônus a gente vai destacar, claro, Arlindo Cruz, que nós vamos destacar no programa inteiro, mas falar aí das parcerias do grande mestre Arlindo Cruz. Parcerias, algumas delas bastante inusitadas, bastante improváveis, eu diria. Muito bem, estamos no Feijoada Completa, que já está no ar. Olha, a gente pergunta e o mestre Arlindo Cruz responde. Como é que será o sambista perfeito? Vai, fala aí, mestre.
Com a luz de candeia, que animava o terreiro em noite de chuva ou de lua cheia. E ainda ser valente, sem dar bufetão, cabeçada ou rasteira. Mas brigar pela arte, a parte melhor de Geraldo Pereira. Elegante do jeito Paulinho, cativante do jeito Martinho. Ser malandro e contagiante do jeito Zeca Pagodinho. Elegante do jeito Paulinho, cativante do jeito Martinho. Ser malandro e contagiante do jeito Zeca Pagodinho. Orfeu intuitivo, senhor e cativo nas artes do amor. A vida aventureira e no bolso a carteira de trabalhador. O lenço muito bem perfumado, o sapato de cromo engraxado. O sambista completo devia ser neto dos antigos bambas. Mente aberta no corpo fechado, contra plágio, pedágio, muamba. O sambista perfeito devia ser feito a imagem do samba. Mente aberta no corpo fechado, contra plágio, pedágio, muamba. O sambista perfeito devia ser feito a imagem do samba. O sambista perfeito devia nascer com a luz de candeia, que animava o terreiro em noite de chuva ou de lua cheia. E ainda ser valente, sem dar bufetão, cabeçada ou rasteira. Mas brigar pela arte, a parte melhor de Geraldo Pereira. Elegante do jeito Paulinho, castigante do jeito Marcos. ser malandro e contagiante do jeito Zeca Pagodinho. Elegante do jeito Paulinho, cativante do jeito Martinho. Ser malandro e contagiante do jeito Zeca Pagodinho. Orfeu intuitivo, senhor e cativo nas artes do amor. A vida aventureira e no bolso a carteira de trabalhador. O lenço muito bem perfumado, o sapato de cromo engraxado. O sambista completo devia ser neto dos antigos bambas. Mente aberta no corpo fechado, contra plágio, pedágio, muamba. O sambista perfeito devia ser feito a imagem do samba. Mente aberta no corpo fechado, contra plágio, pedágio, muamba. O sambista perfeito devia ser feito a imagem do samba. Feito a imagem do samba, feito o velho ataúfo, será corda e a caçamba. O samba está perfeito, devia ser feito a imagem do samba.
Mestre Arlindo Cruz, cantando pra gente aí o Sambista Perfeito, numa belíssima canção, né? Você vê que uma das coisas muito bacanas do trabalho do Arlindo é a melodia, né? São melodias complexas. Aliás, era uma coisa muito forte no trabalho dele, justamente isso. As melodias dele não são fáceis de cantar, não, viu? Não é pra qualquer um, não. Tem que realmente ter talento, porque são notas, às vezes, curtas, né? E tem uma coisa interessante sobre as notas curtas. A nota curta é o seguinte: se você errar, amigo, você tem grande chance. Aliás, você tem muita chance de errar e não tem jeito de consertar. Porque a nota longa, se você der a nota e começar errado, você pode arrumar ela no meio, né? Mas a notinha curta, uma vez errou, tá errado. É fácil, não. Grande mestre Arlindo Cruz cantando pra gente aí o Sambista Perfeito.
Noites a fio sem te ver, meu desafio foi viver saudade.
Olha, um dos temas que são, né, a gente pode definir a música do Arlindo Cruz, a gente pode ver aí que ela trata de três grandes temas: amor, humor e samba, né? Porque tem muitas músicas românticas, tem muitas canções em que ele realmente são músicas satíricas, né? Mas muitas delas ele fala do samba, né? O mestre do Império Serrano, ele gostava muito de cantar o próprio samba, falar dos seus compositores, da sua cultura, né? A cultura do samba, a cultura do subúrbio do Rio de Janeiro, né? E cantando de uma forma muito bonita. E esse é o amor pela batucada, como diz essa canção que a gente está ouvindo ao fundo, que chama Nos Braços da Batucada. Vamos ouvir mais um pouquinho.
Tempo a perder, não tenho mais medo de nada. Que bom ver o dia nascer, que bom ver o sol despertar. Nos braços da batucada, eu cansei de esperar. Cansei de esperar.
Aí, grande mestre Arlindo Cruz cantando aqui pra gente. Olha, antes da gente entrar no tema principal do nosso programa, né? Um tema muito importante que a Câmara tem tratado é a questão do home care, que é justamente os cuidados, né, que se deve ter com as pessoas em casa, o famoso cuidado para as pessoas que precisam de auxílio constante, né? Pessoas que têm alguns tipos de deficiência ou de alguns problemas de saúde que requerem um cuidado especial, e a questão do home care foi discutida essa semana na Câmara. E nós vamos ouvir uma matéria do nosso repórter José Carlos Oliveira tratando exatamente desse assunto, né? O home care, a importância dele e a regulamentação desse trabalho também aqui pelo Legislativo. Vamos ouvir então José Carlos Oliveira, nosso repórter.
O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, defendeu regulamentação específica para suprir ausência de diretrizes nacionais e lacunas contratuais na cobertura de assistência domiciliar de saúde, mais conhecida como home care. O tema foi debatido em audiência da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, que reuniu representantes das famílias de pacientes, das operadoras de planos de saúde e da agência reguladora do setor. Para Áureo Ribeiro, os deputados devem definir regras mais claras para proteger o direito de pacientes e evitar a elevada judicialização dos casos.
Precisamos repensar e o Congresso Nacional tem que dar resposta à questão da saúde privada no país. Hoje a gente é tão demandado no Parlamento para ter a garantia de a pessoa conseguir o atendimento de um plano de saúde que ela paga. A regra muda depois de o jogo ter começado. E é muito fácil para o plano de saúde querer mudar a regra e depois não dar cobertura.
Atualmente, há alguns projetos de lei que tratam de home care e são analisados em conjunto com cerca de 300 propostas gerais sobre coberturas dos planos de saúde na Câmara. Criadora do projeto Pequenos Heróis, Adriana Caetano, representou as famílias dos mais de 340 mil pacientes que necessitam de home care.
Além de lidar com a dor da situação e a rotina desgastante, ainda precisamos enfrentar batalhas constantes com cooperativas de enfermagem que precarizam os profissionais e às vezes nos deixam na mão, com as empresas que às vezes falham no fornecimento de medicações e equipamentos e com os planos de saúde ou governo que muitas vezes negam atendimento ou cancelam sem respaldo e informação embasada.
Adriana é mãe de Tomás, um menino de 5 anos que ficou dependente de traqueostomia, gastrostomia, ventilação mecânica e cuidados 24 horas por dia em home care, após ser picado por escorpião em 2023. Ela lembrou que só no estado de São Paulo, as ações judiciais envolvendo planos de saúde e famílias de pacientes aumentou mais de 60% naquele ano, devido à falta de critérios transparentes para a cobertura de home care e a proteção dos profissionais envolvidos. Assessor jurídico do Conselho Federal de Enfermagem, Sérgio Martuc, também defendeu regulamentação específica sobre o tema e ainda cobrou que os convênios forneçam as condições adequadas de trabalho para os profissionais. Marina Paulelli, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, concorda com regras mais claras, apesar de avaliar que as leis atuais já obrigam os planos de saúde a fornecerem o home care. O superintendente de regulação da Federação Nacional de Saúde Suplementar, César Cardim, discordou.
Atendimento domiciliar, que inclui home care, assistência domiciliar, atenção domiciliar, internação domiciliar, assistência farmacêutica domiciliar, não é obrigatoriamente coberta pelos planos de acordo com o marco regulatório e com a regulação pertinente. Sob determinadas condições, é possível prever a cobertura de internação domiciliar em contratos.
A Associação Brasileira de Planos de Saúde e a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde também representaram o setor, que tem cerca de 53 milhões de clientes hoje no país e, por ano, cobre mais de 2 bilhões de procedimentos relativos às doenças listadas na classificação internacional. Gerente da área na Agência Nacional de Saúde Complementar, Marli Peixoto, esclareceu que a atenção domiciliar não está entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde, com exceção para bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical e coletor de urina. Porém, as operadoras são livres para oferecer a cobertura com previsão contratual. Ela explicou a regra no caso de internação domiciliar, que envolve cuidado em tempo integral para pacientes com quadro clínico mais complexo e necessidades de tecnologias.
A operadora não pode transferir o beneficiário de uma internação hospitalar para uma internação domiciliar se não houver indicação do médico assistente. E no momento que há indicação do médico assistente, caso a operadora não concorde com essa substituição, ela deve garantir a internação hospitalar até a alta do paciente.
Marli Peixoto acrescentou que eventuais reclamações devem ser enviadas para os canais de denúncias da ANS. Em caso de irregularidades, as operadoras são penalizadas, segundo ela. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Muito bem, tá aí a nossa matéria do José Carlos Oliveira falando aí sobre a questão do home care. Aliás, a gente, né, que já viu essa coisa da necessidade mesmo de pacientes com home care, realmente é uma situação bastante complicada. Bom, gente, olha só, duas audiências públicas que discutiram nessa semana aqui na Câmara a questão do transtorno do espectro autista, né? Os dados estatísticos do IBGE mostraram aí um aumento no índice, né, de pessoas com o transtorno do espectro autista identificados pelo censo de 2022. A outra audiência pública que aconteceu aqui na Câmara também discutiu a questão do acesso dessa população ao mercado de trabalho. Olha, de acordo com esses dados estatísticos do IBGE, mais de 2 milhões, né, de pessoas apresentam aí o transtorno do espectro autista, o TEA, né, o que representa aí mais de 1% da população brasileira. Ou seja, né, mais de 1% da população brasileira está aí presente dentro do chamado espectro autista. Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar com a coordenadora geral do Laboratório de Pesquisa em Estatística sobre pessoas com deficiência do IBGE, a Luanda Chaves Botelho. Luanda, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do nosso programa. Boa tarde, como é que está você? Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, Edson?
Tudo jóia, tudo jóia. Luanda, fala um pouco pra gente, né, como é que é feita essa identificação, né, da pessoa com o TEA, né, o transtorno do espectro autista, nesse trabalho de pesquisa, né, do pesquisador lá na ponta, lá com o cidadão, quando vai fazer o questionário, né, do censo do IBGE. Como é que é feita essa abordagem? Como é que é identificada a presença dessa pessoa com o TEA na pesquisa?
O recenseador, né, que foi a pessoa, o representante do IBGE, que foi até a casa de todos os brasileiros, por ocasião do censo de 2022, ele não tem, né, autoridade médica para identificar se uma pessoa é ou não é, né, autista, se está dentro ou não do transtorno.
Uhum.
Então, ele pergunta sobre a existência do diagnóstico, né? Então, o que o censo 2022 consegue identificar são aquelas pessoas que já tiveram o acesso ao serviço de saúde para ter o diagnóstico de TEA, né? A gente faz uma pergunta bem direta sobre isso. A pergunta foi se o indivíduo já tinha tido um diagnóstico, né, de autismo.
Uhum. E agora, Luanda, desculpa. Uma questão importante é a questão da amostragem, né? Houve um tempo no censo em que você tinha aquele questionário mais reduzido para algumas residências e um questionário mais completo para outras. Então, por exemplo, a existência ou não de pessoas com deficiência dentro do ambiente familiar, dentro daquela residência, né, ela era feita por amostragem. Como é que é isso hoje? Quer dizer, todas as famílias respondem ao questionário completo, a família pode escolher se quer ou não responder o questionário completo, ou não existe mais o questionário reduzido, todos os questionários são completos. Explica um pouco para a gente sobre essa questão, se ainda funciona. Inclusive, porque essa era uma crítica, né, ao trabalho até de entidades de pessoas com deficiência, porque isso acabava acarretando numa certa subnotificação da existência de pessoas com deficiência em algumas casas. Como é que está isso hoje?
Na realidade, é um engano achar que acontece subnotificação pelo fato do censo ter um questionário que é amostral, né? Como é que o censo funciona? Ele, e não foi só o censo de 2022, né? Censos anteriores já eram assim.
Uhum.
É um procedimento normal, muito estudado, muito consolidado. Uhum. Né? Tem um questionário que a gente chama de básico, que é um questionário mais curto, que é aplicado em todos os domicílios brasileiros. Né? É um questionário que vai ter uma duração reduzida, então ele é mais fácil de ser aplicado, né, na totalidade dos domicílios.
Uhum.
E tem um segundo questionário, né, que a gente chama de questionário amostra, que é justamente esse questionário mais longo, né, que não só as questões de deficiência e a questão de autismo estão nesse questionário, mas questões que aprofundam os temas do mercado de trabalho, que aprofundam o tema da educação, questões sobre religião, né, são vários temas que entram nesse questionário amostra. E esse questionário amostra, como o próprio nome já indica, né, ele não é aplicado na totalidade dos domicílios, ele é aplicado em uma amostra, né, mais ou menos de 11% dos domicílios, a depender do município. Uhum. Né? Municípios menores vão ter mais aplicação desse questionário, municípios maiores, né, vão ter menos aplicação desse questionário.
Sim.
Isso não traz um problema de subnotificação, porque a amostra do censo, ela é desenhada, né, pelo setor de métodos do IBGE, por estatísticos muito qualificados,
uhum,
para ser representativa da população. Né? Então, tentando simplificar bastante, né, para a audiência, quase como uma regra de três, né? Você vai ter uma parcela da população que vai ser sorteada dentro daquela amostra, né? Então, a gente garante com isso que essa amostra seja representativa, né? Que ela espelhe a composição da população de pessoas com deficiência, mas em termos, né, de homens e mulheres, das faixas etárias, das regiões. Então, isso é um procedimento em pesquisa, né, muito comum.
Uhum,
tá?
Uhum.
E a amostra do censo, ela é uma amostra enorme, né? Se você for pensar que o questionário amostra foi aplicado entre 7 a 8 milhões de domicílios e que cada domicílio tem mais ou menos 3 pessoas, né? A gente está falando de uma amostra de mais de 20 milhões de pessoas. Então, é uma pesquisa que tem uma amostra sem precedente até em outros lugares, né? Só para você ter uma ideia, a nossa pesquisa de mercado de trabalho, né, a PNAD Contínua, que traz dados, né, sobre mercado de trabalho, sobre educação, que em 2022 também trouxe sobre pessoa com deficiência, ela vai a 210 mil domicílios.
Uhum.
Né? Então, essa amostra do censo, ela é o sonho, na verdade, até dos pesquisadores, dos acadêmicos. Ela consegue trazer riqueza de detalhes sobre a nossa população, que a sociedade civil, os grupos organizados, não precisam, né, ficar com esse receio de que, pelo fato de ser amostral, o fenômeno está sendo subnotificado. Isso não acontece.
Uhum. Agora, nessa pesquisa, Luanda, foi possível detectar, em termos percentuais, né, de pessoas que tiveram diagnóstico tardio? Porque a gente tem visto o que está acontecendo muito, né? Pessoas que nem se cogitavam, tinham determinados comportamentos, determinadas características da pessoa, né, digamos assim, que, né, nem se cogitava a ideia, né, da pessoa estar dentro do transtorno do espectro autista. E foi possível, assim, saber nesses dados o histórico dessa pessoa, quer dizer, a pessoa que se declarou, falou assim: olha, eu tenho diagnóstico, né, igual você mencionou, que obviamente, né, o pesquisador não tem essa competência para identificar isso, é uma pessoa que tem que se declarar, tem que dizer o que tem o diagnóstico e etc. Foi questionado para essas pessoas se o diagnóstico foi tardio, não foi tardio, como é que foi esse aspecto aí?
Não, essa questão, ela não é identificada pelo censo, né, o momento do diagnóstico. Uma informação interessante que a gente tem para pensar o acesso do diagnóstico, né, é o cruzamento da identificação de autismo por grupo de idade,
uhum,
né? Porque, uhum, a gente tem, né, uma prevalência que ultrapassa 2 pontos percentuais, né, na população de 0 a 4 anos, na população de 5 a 9 anos, né? A de 5 a 9 anos é a que teve o percentual mais alto de pessoas diagnosticadas com autismo, né? Chegou, uhum, a 2,6.
Sim.
E nas populações mais velhas, né, esse percentual vai se reduzindo, né? Ele é de quase 2 na população de 10 a 14 anos, aí já cai para 1,3 na população de 15 a 19. E de 20 em diante oscila de 0,9% a 1%, né? Então, isso é um dado que mostra para a gente que a infância atual, né, a geração atual, muito provavelmente está tendo um melhor acesso aos serviços de saúde, e os serviços também estão mais preparados, né, para chegar ao diagnóstico.
Uhum.
Então, essa é uma informação que a gente consegue extrair do censo. Agora, de um indivíduo específico que tenha sido identificado, né, como autista, a gente não sabe o momento em que isso aconteceu.
Mas isso que você fala é muito interessante, porque mostra pra gente, né, que você tinha, independente da pessoa ter ou não agora o diagnóstico, mas isso mostra pra gente o quanto a gente realmente, você percebe, né, que as gerações mais novas tem um diagnóstico, tem uma, digamos assim, uma facilitação para fechar esse diagnóstico que não havia antes, né? Tanto você vê que o número é pequeno, muitos podem ser diagnósticos tardios ou não, mas o que mais importante é saber, a gente perceber que, de fato, há digamos assim, havia, né, um acesso muito mais difícil a esses serviços antigamente, né?
Sim, certamente, né? Esse é um dado que a gente tem chamado a atenção, porque muito se fala que tem mais pessoas autistas, mas também tem esse elemento, né, do acesso ao serviço de saúde, e essa piramidezinha etária que a gente tem, né, dessa população tem mostrado, de fato, essa concentração de pessoas diagnosticadas na infância. Uhum. Né? Talvez no próximo censo a gente observe, né, é uma mudança nessa pirâmide, aí só o tempo vai poder dizer pra gente.
Exatamente. Agora, foi possível identificar os graus do transtorno dentro do processo de pesquisa, Luanda? Saber, por exemplo, né, se uma pessoa está no grau 1, no grau 3, isso foi questionado na pesquisa?
Não, o nível de suporte não foi questionado. Né? O que pode ser feito quando todos os dados do censo estiverem disponíveis, as bases de dados estiverem disponíveis, é o cruzamento das perguntas, né, sobre dificuldades que identificam as pessoas com deficiência, uhum, com o cruzamento da pergunta sobre o autismo especificamente. Porque aí vai ser possível identificar, por exemplo, aquela pessoa autista que tenha dificuldade que repercuta na possibilidade de trabalhar, frequentar a escola, brincar, né? Então, esse é um cruzamento que o censo vai poder dar, né? Mas exatamente o nível de suporte, não.
Uhum. Agora, outra questão importante, né, para a gente entender, é por que desse aumento. Quer dizer, na verdade, você acredita que existe, de fato, um aumento do número de pessoas que estão dentro do transtorno, em termos estatísticos, se a gente pegar, lógico, o percentual, né, comparado com a população brasileira, ou de fato, havia também uma certa subnotificação, e aí no sentido não da pesquisa em si, mas da pessoa declarar ou não declarar ser, né, portadora, ou estar dentro do espectro. Como é que você entende esse aspecto? Qual que é a sua avaliação, Luanda?
Então, esse foi o primeiro censo que investigou, né, a presença de pessoas com diagnóstico de autismo nos domicílios. Então, uhum, a gente não tem um padrão de comparação, né, nem do censo, nem de nenhuma pesquisa semelhante ao censo, digamos assim. Né? Então, o que havia tão até amplo, esse, né, momento, muitas vezes eram estimativas baseadas em estatísticas de outros países, né? A gente não tinha, de fato, um número oficial de pessoas com autismo no Brasil, né? Essa foi a primeira vez que nós tivemos, então não dá para a gente falar se teve um aumento ou não teve um aumento, né, entre os dois censos, né, o censo de 2010 e o censo de 2022. Quando eu estou apontando, né, essa diferença entre a população mais velha e a população mais nova, eu estou apontando com os dados desse censo. Uhum. Né? Então, a gente observa na população mais velha, né, uma menor incidência do autismo, e na população mais nova, uma maior incidência. Aí, o que vai trazer essa resposta vai ser muito mais a literatura, né, que estuda a condição. Uhum. E os elementos que costumam aparecer nessa literatura é justamente, sim, uma ampliação dos casos, efetivamente, né? E isso eu acho que a literatura ainda está tentando entender os motivos, né? Mas também, como eu já havia mencionado, um acesso maior ao diagnóstico, uma compreensão maior, né, da existência dessa neurodivergência. Uhum. Então, é um somatório mesmo de fatores, né, que provocam essa diferença entre a população mais velha e a população mais nova. Né? Mas aí eu estou falando muito mais em cima da literatura também.
Uhum. Agora, cruzamento de dados, por exemplo, quando a gente fala de mercado de trabalho, até foi um outro tema que a gente foi tratado aqui essa semana na Câmara, em audiência pública também. Para saber como é que está essa questão, né, do acesso dessa população ao mercado de trabalho, aí precisa aí de um cruzamento de informações sobre a questão do diagnóstico do TEA com a questão do mercado de trabalho, né? Isso vai ser feito a partir dos dados que se tem, tanto de uma coisa quanto de outra, Luanda?
A gente está aguardando, né, a divulgação da base completa de microdados do censo, né? Ela ainda não foi divulgada. É, então, os temas eles foram sendo divulgados aos pouquinhos mesmo, do mesmo jeito, né, que tem chegado para a população em geral, a gente tem trabalhado com os dados também internamente, né? Então, nesse primeiro momento, a gente explorou mais o cruzamento dos dados de pessoas autistas com educação. Né? A divulgação dos dados de mercado de trabalho foi posterior à divulgação, né, dos dados sobre pessoa com deficiência e pessoas autistas. Então, a gente está esperando essa liberação da base de dados completa para poder pensar em outros estudos que explorem outros cruzamentos.
Muito bem. Luanda Chaves Botelho conversando com a gente, ela que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Estatísticas sobre Pessoas com Deficiência dentro do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Luanda, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente, esclarecido todas essas questões aí envolvendo, né, método, pesquisa, enfim, que a população muitas vezes tem nessas dúvidas, principalmente essa questão dos métodos. Eu acho que é importante trazer esses esclarecimentos. E um grande abraço para você. Obrigadíssimo por ter participado com a gente.
Obrigada a vocês pelo convite e a gente segue à disposição.
Muito bem, tá aí a participação da Luanda Chaves Botelho conversando com a gente. Pois é, gente, olha, eu falei do humor na música do Arlindo Cruz. Olha só essa música. Vamos ouvir um pedacinho dessa canção que é muito engraçada. Sargento, olha só. Mestre Arlindo Cruz.
Agora não tem mais nada disso. O sargento pediu documento a um elemento sujo de cimento. Ele disse: doutor, eu trabalho faz tempo, mas minha carteira tá cheia de vento. É. O sargento pediu documento a um elemento sujo de cimento. Ele disse: doutor, eu trabalho faz tempo, mas minha carteira tá cheia de vento.
Que papel estranho é esse?
Alistamento.
Tá vindo de onde, tá indo pra onde?
Do juramento pro meu aposento.
E o pó que eu carrego no bolso é talco pro meu cão sarnento. E o mato um presente vento, erva fina pro meu suprimento. A esporte, isso é que é sorte, acaba qualquer sofrimento. Mas não vem com esse papo de arrego que vai onerar meu orçamento. É.
Mas não vem com esse papo de arrego que vai onerar meu orçamento.
Porque o sargento pediu documento a um elemento sujo de cimento.
Aí, grande Arlindo Cruz, sensacional, né? É muito divertido, essa parte do humor na música do samba, né? No samba, que é muito legal. Grande Arlindo Cruz. Vamos mais um trechinho aí do Sargento com Arlindo Cruz e a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho aqui no Feijoada.
Tá vindo de onde, tá indo pra onde, vai? E o pó que eu carrego no bolso é talco pro meu cão sarnento. E o mato é um presente bento, é vafina pro meu suprimento. A esporte, isso é que é sorte, acaba qualquer sofrimento. Mas não vem com esse papo de arrego que vai onerar meu orçamento.
Mas não vem com esse papo de arrego que vai onerar meu orçamento.
Feijoada completa.